agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou Antonella Vanoni.
Oi, eu sou a Ju Ribeiro de Lima.
Oi, eu sou a Stephanie Noelle.
Oi, eu sou a Estela Espínola. E no episódio de hoje a gente vai fazer mais ou menos uma retrospectiva barra melhores do ano. Melhores do ano não, porque são momentos do ano, do nosso ano de 2019.
Canta aí a música, Ju.
Adeus, ano velho.
Feliz
ano novo. Todo mundo! Que tudo se realize.
Nossa, a gente realmente
que vai.
Coro? Daí agora é assim, ó. Muito dinheiro no bolso.
Muito
dinheiro no bolso.
Faz a Melody.
Saúde. Muito dinheiro no bolso.
Ó, a Antonella Melody.
Não, eu não vou fazer isso de novo.
Que vergonha.
Gente, continue ouvindo, por favor.
Eu continue vergonhando a gente.
Não dá o pause, por favor. Não feche o aplicativo do seu streaming.
A gente vai ser melhor depois da vinheta.
Só tô segue o meio fio depois dessa, né?
Tô muito envergonhada ainda.
Foi intenso já.
Gente, esse momento aqui foi tudo.
Foi tudo.
The Voice, por favor. Antonella, foi um caso à parte.
Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, que eu não cantei ainda profissionalmente. Bom, a gente queria muito fazer um episódio especial de final de ano. Até porque, enfim, né? Final de ano a gente já tá melancólica. Melancólica não, mas nostálgica talvez.
Reflexiva.
Exatamente. E aí a gente teve uma ideia de fazer uma listinha com coisas que a gente vai responder.
Tópicos.
Tópicos. Até pra não ficar tão abrangente. E cada uma de nós vai responder cada tópico com...
Sobre o nosso 2019.
Exatamente.
Uhum. E aí a gente fez tópicos bem variados.
Bem variados.
Coisas, momentos.
Mais intensos.
Sim.
Coisas
leves. Leves. Um bom mix.
Acho que a gente vai começar, então, o primeiro bloco deste episódio é sobre coisas leves.
E aí, você que tá ouvindo a gente, pode mandar lá no nosso Instagram, @meiofiopodcast, quais são as suas respostas.
Exatamente. Ou no nosso Twitter também.
Ou no nosso Twitter também.
Temos várias redes sociais pra você mandar. Pode mandar nos dois também.
Bom, vamos começar, então, por um filme. O filme que marcou vocês em 2019.
Eu vou começar, porque está fresco na minha cabeça. O meu filme de 2019 é Bacurau.
O meu também.
Eu sabia que alguém ia falar, eu queria falar primeiro.
Tudo bem, pode falar.
Antonella. Eu tô com dois na cabeça.
Eu também tenho mais um depois.
Bom, eu tô com três, mas ok, tá. Eu vou escolher um.
Eu vou falar mais de um também.
Eu vi Tully esse ano. Que é o filme que envolve muito sobre maternidade. E eu acho que me bateu muito, até porque é um tipo de filme que eu amo, que é com plot twist. E eu achei muito, muito, muito bom. E o último filme que eu vi que também me marcou muito foi o novo da Netflix com a Scarlett Johansson.
Ah, História de um Casamento.
Porque eu tô segurando pra assistir esse. Diálogos pesadíssimos e que... Não sei, acho que pra qualquer relacionamento minimamente profundo que a gente tenha com alguém, aquele tipo de diálogo faz sentido, assim, uma mistura de ódio com amor, e, enfim, tudo. Esses dois.
E tem Adam Driver, o galã feio que escolhemos amar, né?
Que eu fiquei muito tempo ontem olhando fotos dele.
Gente, ele é gato.
Por que deu assim, ele feio? Não, ele é gato. Não tem nada de feio.
Ele é gato.
Não, ele é um pouco estranho. Não, mas ele é gostoso.
Ele é charmoso.
Galã feio, eu acho ele só bonito. Eu acho ele um feio gostoso.
Ah, ele é gato, eu gosto também.
Eu não posso opinar.
Tá bom.
Prefiro não opinar.
O meu filme de 2019 é um filme bem antigo, que eu só assisti esse ano, que é Thelma & Louise.
Ai, é muito bom, gente.
É lindo.
Que gostoso, né?
Sim.
Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é o filme que eu assisti esse ano, que quando acabou eu fiquei mais, tipo, sei lá, com vontade de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, quem não assistiu esse filme precisa assistir, é bem importante.
Além de Bacurau, vai entrar a minha Júlia, que poucas pessoas sabem, talvez, no podcast. Mas eu amei o último Avengers, o que fechou tudo.
Ai, foi épico.
Ultimato. E o Homem-Aranha no Far From Home.
Não gostei desse.
Ah, eu amei. Como é que chama? Longe de Casa. Eu amei muito.
Você ia falar do... Homem-Aranha Reverso.
Ai, sim.
Ah, mas é muito bom. Mas é de 2018.
Mas é o filme que a gente assistiu. Eu assisti esse ano.
Ah, eu assisti ano passado.
Ano, mas eu assisti esse ano.
Mas é muito bom, é incrível também. Mas é. Mas o Avengers foi redondinho, foi muito,
foi
muito bom.
Foi esse ano?
Foi.
Em abril. Gente, eu tô descobrindo que eu não tenho muita noção do tempo.
É porque tava sendo muito rápido.
E eu só consigo lembrar das coisas que aconteceram, tipo, de agosto pra cá. Eu tenho essa sensação, tipo, primeiro semestre.
Eu não sei mais o que é ano passado, o que é isso desse ano. Assim.
É muito complicado.
Eu acabei não falando muito porque que eu indiquei Bacurau, mas foi uma dica de um episódio que a gente fez. Então, escutem todos e... E descubram
aí. Ai,
mas acho que Homem-Aranha e o Aranha-Verso... Eu nunca sei falar o nome desse filme.
Homem-Aranha no Aranha-Verso.
No Aranha-Verso. Eu assisti esse ano e também foi um filme muito legal.
É muito legal.
Que me surpreendeu muito. E eu achei que foi um jeito super interessante de fazer... Uhum. Tratar todas as... Os pedidos que todas as minorias têm em relação a filmes, principalmente filmes de herói, de um jeito super legal e que faz super sentido. Então, são esses os dois filmes que eu mais gostei esse ano.
Sim.
Gostei.
Próximo.
Um artista.
O que é um artista, né?
Picasso.
Então,
é uma personalidade.
Eu
entendi como cantor.
Eu, pra mim, vou dizer Botticelli, porque esse ano eu vi o Nascimento da Vênus pessoalmente.
Então,
e foi muito
mesmo.
Marcante pra mim.
Putz.
E aí, tipo, enfim, né? É um quadro que eu sempre vi em livros quando era pequena e cresci muito vinculada a ele. E aí eu vi pessoalmente esse ano, então, Botticelli.
Emocionante.
Chique.
Minha resposta não é tão chique.
Então, assim, pensando num artista pintor, artista plástico, vou falar a Tarsila do Amaral, que teve uma exposição maravilhosa no MASP. Eu vi o Abapuru pela primeira vez, foi muito legal. Gente, muito doido,
tem
né?
Tem Tarsila na Pinacoteca também.
Tem.
Sim. Tem a Antropofagia.
Mas é porque o Abapuru tava não... Tipo, ele fica em Buenos Aires, né? E foi a primeira vez em muito tempo que o Abapuru veio pro Brasil. E também é uma pintura muito clássica dela, apesar de não ser minha favorita. É muito, muito clássica. Eu fiquei muito feliz de ver. Mas a minha artista, ou o meu artista, sei lá, do ano é a artista mulher da década, Taylor Swift.
Uhul! Ela merece.
Eu não estarei cantando isso.
Não, a Taylor...
Eu sei que tem muitas...
Tem muitas ressalvas e
valor. Eu super acho que ela tem seu valor.
Mas eu acho, sim, que ela foi uma das mulheres artistas da década, sem negar.
Mas eu vou fazer um parênteses que, falando nisso de artista da década, hoje eu tive uma conversa com várias amigas, porque eu acho que, na verdade, esse título, ele não faz tanto sentido na conjunção, não pela Taylor, mas essas listas, tipo, a pessoa da década, porque acho que justamente restringe muito no momento em que a gente quer englobar e incluir as pessoas. Daí você fala... Artista da década pra quem, né? Tem várias
pessoas incríveis.
Eu acho
muito limitador.
Eu acho que é um resquício...
Porque existem contextos diferentes,
exatamente.
Né?
É um resquício que vem do mesmo lugar do concurso de beleza. Mas a gente não vai entrar nesse tema.
Sim.
Justíssimo.
Mas eu também amo a Taylor e tô feliz por ela.
E você?
Ai, a minha artista... A minha artista. Eu queria... Se a gente puder falar personalidade, acho que é a Greta Thunberg.
A pirralha.
Porque eu fico muito inspirada com uma garota tão jovem e tão corajosa. E, enfim, fazendo coisas que, com certeza, na idade dela, eu nem tava muito passando pela minha cabeça. E acho que é muito corajoso tudo que ela faz e também... Sei lá, a maneira com que ela fala, que não é uma maneira que, sei lá, alguns anos atrás a gente ia achar, como é a palavra? Agressivo, alguma coisa assim, e que hoje a gente olha e fala, tá, por que uma mulher precisa ser sempre doce, sempre gentil, quando ela tá falando coisas mais firmes? Então, eu admiro muito ela por causa disso, e eu acho que ela é a minha personalidade.
Gostaria.
Barra artista.
Pra mim, eu acho que eu vou escolher o Lin-Manuel Miranda.
Tudo.
Que, pra quem não sabe, ele é um ator, cantor, compositor. Ele já ganhou Oscar, ele já ganhou Tony. Ele já ganhou Emmy, será?
Eu acho que ele... Não.
Ele já ganhou Grammy. Só falta o Emmy e ele vai ser EGOT. Que é quem tem todos esses prêmios.
Acho que ele perdeu o Emmy ano passado.
Chique demais ser EGOT, né? Isso. Meu grande sonho. Ele é o cara que criou Hamilton, que é um musical muito icônico da Broadway. E ele é uma pessoa, tipo, ele é muito engajado na causa dos imigrantes. Ele é de Porto Rico e ele é muito revolucionário nesse aspecto. Ele fez um musical, que é a história do Alexander Hamilton. E os atores que estão em cena são todos negros, são todos imigrantes, são latinos. Então, ele quebrou isso, foi tipo um super marco na Broadway. Não foi esse ano que ele fez isso, no caso. Uhum. Mas, assim, esse ano, pra mim, eu comecei a seguir ele no Twitter e, tipo, cada dia que passa eu admiro ele mais. Eu acho ele realmente muito foda.
Uma correção, ele não tem o Oscar. Ele foi indicado.
Ah.
Ele tem o Emmy.
Eu achei que ele tivesse por Moana.
Ele tem o Emmy.
Ele tem o Emmy.
Ah, ele só não tem o Oscar.
E o Grammy e o Tony, ele não tem o Oscar.
Ele só não tem o Oscar. Ele vai ganhar facinho.
Vai.
Porque ele faz música pra Disney, muita
coisa. Inclusive ele fez a trilha de Moana, né?
É, por isso que eu achei que ele tinha o Oscar.
Quem ganhou em cima da Moana aquele ano?
La La Land.
É verdade. Ah, não, tudo bem, justo.
Vamos pra
próxima. Uma música.
Putz. Então, eu esse ano... Eu sempre gostei muito de Silva, mas é que ele lançou o álbum brasileiro e eu amei. E aí tem uma música que se chama Nada Será Mais Como Era Antes.
Eu
é
amo.
Perfeita. Uhum. E essa eu acho que é a minha música deste ano. Eu escutei
muito.
Vou
dar uma olhada aqui no meu aplicativo.
Tá, a minha música do ano, o segundo a lista de músicas mais ouvidas do ano, é Numb Without You, que é uma música, foi a música, a primeira música do álbum novo do The Main. Mas a minha música do ano é do The Main, chama Flowers on the Grave. É a maior música que eles já gravaram, a música tem 10 minutos. E a música é toda redondinha. O álbum é todo redondo, é perfeito. Ele começa, ele é circular, né? Ele é... A primeira frase da primeira música é a última frase da última música. Enfim. Mas a última música, que é Flowers on the Grave, é uma música muito forte. É uma música que marcou muito e que tem frases muito boas, assim... E que eu me entendi muito como pessoa dentro dessa música, assim. É muito, muito boa. Escutem.
Muito
The Main, tudo pra mim.
Nossa, são muitas. Mas acho que... Ai, difícil. Você já sabe a sua?
Eu ia falar que eu acho que a minha música, na verdade... Putz, é porque são várias de um artista. Eu escutei muito Sandy Júnior esse ano.
Ai,
amiga, sim. Eu escutei muito. Acho que desperdiçou, deve ter sido
o Você amor. Desperdiçou o amor, partiu e nunca...
Bom, a gente só vai cantar esse episódio, basicamente. Mas também tem uma música que é do musical Chorus Line, que é What I Did For Love, que é, tipo, bem inspiradora, bem maravilhosa, que eu escutei muito esse ano também.
Acho que minha música é... Eu queria falar um álbum, mas... É Faith, do Bon Iver. Que é muito linda. Me dá vontade de chorar, me dá vontade de ficar feliz. Me dá vontade de fazer um zilhão de coisas. E, enfim, é uma música que toda vez que eu escuto, eu me sinto bem. Então, é...
Faith. É bonita mesmo. E aí, gente, e o livro de vocês do ano de 2019?
Putz, tô pensando aqui.
Eu posso falar?
Pode, claro.
É mais fácil pra mim. Eu vou falar dois também. Um é Minha História, da Michelle Obama.
Ai,
será
sim.
Que foi esse ano que eu li? Agora eu tô pensando.
Foi. No começo do meio filme.
É verdade. Eu li ele no carnaval. Minha História é muito bom, é a biografia da Michelle Obama e é um dos livros mais inspiradores e reais e lindos e, enfim, todo mundo que lê é muito tocado. E o outro livro que marcou meu ano, eu acabei de ler, é A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. É um livro brasileiro da Marta Batalha. E ele inspirou o filme A Vida Invisível com a Fernanda Montenegro, que eu estou pra ver. E que dizem que vai ser indicado ao Oscar.
Sim,
Mara. Pelo Brasil. Né?
Vai ser. Ela merece.
O filme candidato ao Oscar do Brasil.
Não vi ainda.
Eu quero muito ver. Nossa, eu tô muito louca pra ver. Mas o livro é muito bom. Eu acho que... É um livro bem brasileiro, bem sobre as mulheres, tipo, nossas avós no Brasil e todos os perrengues e as coisas que as mulheres aguentaram e aguentam, enfim, várias camadas sociais ainda. E eu achei o jeito que ele é escrito muito bom e, enfim, fui muito envolvida, tanto é que eu li em 3 dias o livro. Tudo. Eu não consegui alargar, então são esses dois as minhas sugestões.
Antonella, você, eu tô procurando o meu aqui.
O meu é Amiga Genial, porque eu comecei a ler na virada do ano. E eu gostei muito, e eu preciso muito ler o resto da...
Tetralogia.
Da série napolitana, mas é o meu livro desse ano, com certeza.
É, quem escutou o episódio sobre leitura sabe que eu não tenho muito hábito de ler, eu tô retomando agora.
Chique.
Mas eu tô conseguindo, agora no, de aniversário eu ganhei um Kindle e eu tô, tá me ajudando muito a voltar a ler, muito mesmo, é impressionante. E eu tô quase acabando o conto de Aya, que eu tô tipo há mais de um ano lendo. Mas eu tô conseguindo, então assim, não tenho nem outro livro pra competir com esse. Mas é um livro que eu tô gostando bastante, no começo eu tava muito arrastada. Mas agora, essa segunda metade do livro, eu tô achando muito legal. Júlia?
Gente, tô tentando pensar aqui num livro que eu li, que eu falei, nossa, muito foda. E, assim, não teve. Mas eu reli um livro esse ano, depois de ter visto a série. Eu reli Looking for Alaska, e chama Quem é Você Alaska, em português. E, assim, ai, foi tão, é tão bom quando você pega um livro que você leu há muito tempo, que você gostou muito pra reler. E agora que lançou a série, eu acho que deu um outro buzz de novo, assim, pro livro e pro... Enfim, pro John Green. É, leiam esse livro, é muito bom, tá? É muito fofo, muito, muito querido. Gosto muito dele. Então é isso, Looking for Alaska. É o meu livro do ano.
Qual é a próxima?
Um meme. Eu que pedi pra colocar isso, só pra poder falar do Baby Yoda.
Eu tô fazendo uma busca, porque eu não consigo lembrar. Eu,
é muito... A gente fica velha. Louco, né, com os memes. É, tipo, muito...
Não, mas coisa, posso contar uma curiosidade? O Google lançou ontem a lista de coisas mais pesquisadas no ano. E entre as coisas, tem o top babies. Tipo, babies mais pesquisados no ano. E em primeiro lugar está o Baby Yoda, que foi lançado no dia 12 de novembro, tá? Mas nossa. Em primeiro lugar é o Baby Yoda. Em segundo lugar é o Baby Shark. Em terceiro lugar é Kim Kardashian e Kanye West Baby. Mas, gente, o Baby Yoda, eu não sei... Rolou uma conexão ali com o Baby Yoda. Eu acho que é o Baby Yoda e o Bob Esponja. Surtei, foda-se. Muito eu.
Ai, eu amo o Bob Esponja.
Oh, do foda-se.
Ai, esse eu é acho bom. Que esse pai é meu meme favorito. Eu amo o Bob Esponja, foda-se.
Eu uso pra
ele
tudo.
É perfeito.
Ai, gente, eu não...
Mas eu acho... Agora que eu fiz essa rápida pesquisa, tem outros dois memes que eu gosto muito, que é o... Ô, louquinho, meu!
Ai, é tudo. Bom,
que eu dava muita risada.
Ai, ai, peraí. Enquanto vocês foram
e
falando...
E eu gosto muito do Amada.
Amada. Em todas as sessões. Você já viu do...
Be Loved.
Você já viu da facada?
Não. Pra mim, o melhor meme do Amada foi o vídeo da menina que foi pequenininha. Vocês viram esse vídeo? É uma criancinha que ela tá no banheiro. E ela fala assim, tipo, mãe, vem me limpar. E aí ela não responde. Ela, Amada...
Ah, eu vi, muito fofo.
Tipo...
Ai, perfeito.
Eu achei muito fofo.
Ó, um minuto, ouvintes do podcast, vocês irem com a gente.
Ô, louquinho,
meu! É igual, eu falo igual.
Ô, louquinho,
meu! Ô, louquinho, meu! Gente, eu lembrei de quando surgiu isso, porque foi um cara que
eu
foi
nem lembro.
Vários áudios.
Desde o primeiro momento eu apaixonei no Ô, louquinho, meu!
Ô, louquinho, meu, é tudo.
É, eu gosto daquele meme que é a Joelma... Assim, depois ela sorrindo, sabe? Ela tá, tipo, séria, de olho fechado.
Eu gosto também, é muito bom.
Não tem como ilustrar um meme.
Ai, outro meme que é ótimo é o meme da mulher que experimenta kombucha.
Ai, sim, do Vine, do TikTok,
é,
tudo.
Depois, se você não souber, também pesquisa. Mas é aquela mulher que faz... Tem duas caras, assim. Aí uma cara é meio... depois a outra cara...
Ah, sim, eu sei qual é.
Nossa,
é
eu lembrei bem, de mais um falando em TikTok, o do gatinho. Tum, 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 tum.
Ah, esse foi muito fofo.
Ai, é lindo.
Esse é muito fofo.
Ai, é fofo. Tudo que tem gatinho.
Isso é um meme? Isso é um meme.
Eu gosto muito, eu achei um meme que eu gosto. Que é aquele Ajudantes do Dia, sabe? Deus e Rivotril.
Ai,
eu gosto muito.
Tem um, eu tenho que falar pra honrar o meu grupo de amigos, e daí depois eu mostro pra vocês, que é um, quando o Igor Sari, eu fiz a mesma coisa, mas quando o Igor Sari passa na Disney, ele é um youtuber, que ele grita
vi,
assim, dele,
vi.
Ai gente, eu preciso gritar, dele abre a janela e dá um gritão, gente, é tudo, isso é tudo, e depois tem ele chorando, é tudo.
Eu uso muito o sticker dele chorando. Eu vou mostrar pra vocês.
Vamos pro próximo?
Uma série.
Fleabag.
Nossa, mano. Você e o mundo, né? Porque eu não sei como eu não ouvi ainda. Todo mundo fala muito.
Essa série me pegou muito.
Da HBO. Não, da Amazon Prime.
Ai, agora eu tenho. Chique.
Chique. Nossa, sério. E a segunda temporada especificamente, meu Deus do céu. Eu senti todas as coisas possíveis assistindo essa série.
Eu achei que era mais comédia total.
Não. Mas ela, tipo assim, é comédia, mas é quase... É comédia muito tão trágico, entendeu? Uhum. É meio que isso, assim. E, nossa, eu achei maravilhoso.
De tão trágico. Você tá numa fase Meredith Grey.
É. Antonella. Antonella tá nessa fase.
Eu tô, pá. Tô.
Que bom que ela não falou que a série dela é Grey's Anatomy, né?
Amiga, mas eu falei que eu era Meredith Grey. Pior anterior. Que isso, não fica.
Falou. A minha série do ano foi The Politician. Da Netflix.
Eu só assisti o primeiro episódio.
Ah, então, teve gente que amou, teve gente que odiou.
Eu assisti, sei lá, vários episódios, mas eu não amei. Também não odiei.
O final
daí,
é muito
completamente diferente. Assisti, mas eu gostava muito das roupas.
É, são bonitas.
Não, figurino.
Figurino incrível. E como o figurino constrói a personalidade dos personagens, sim. Eu achei muito legal.
É, mas o final é muito bom. O final da série é muito bom. Eu tô muito animada pra próxima temporada. Eu amei muito. Eu demorei pra terminar, porque eu tava vendo com o Rafa, daí ele largou. Só que ele não me falou que ele largou. Daí eu fiquei...
Ah, que ótimo.
Que ótimo.
Daí eu terminei.
Legal.
Muito, muito boa. E a série do High School Musical também, gente.
Nossa.
É brilhante. Vale muito a pena.
Eu amei. Sério. O uso da palavra brilhante.
Foi intenso.
Eu senti.
Quero
ver. É porque, assim, a série do High School Musical, vocês sabem qual é o plot da série?
É
passado na escola de High School Musical, só que com pessoas que estudam lá mesmo.
Hoje em
dia. E daí chega uma professora e fala como é que a escola que foi gravada High School Musical nunca fez um musical do High School Musical. Então, mostra os alunos fazendo um musical do High School Musical.
Mas é uma série, não é um reality.
É uma série. Mas é como se fosse um mockumentary. Então, é o estilo de gravação é tipo Modern Family. Tem depoimento dos caras.
Tá, legal.
É muito legal. É muito legal. E daí tem... Ah, é muito legal.
Músicas.
Músicas novas, músicas High School Musical regravadas.
Ai, amo.
Tem uma menina gorda, tem um menino negro gay, entendeu? Assim, eles pegam...
Fizeram mais que o mínimo, mas ok.
Não fizeram mais que o mínimo, eu concordo.
Mas tem gente que nem isso.
Eu amei, fizeram mais que o mínimo.
É muito boa, eu gosto muito, eu gostei muito, tô gostando.
Eu gostaria de dizer que a minha série do ano é a terceira temporada de Marvelous Mrs. Maisel. Porém, eu não tô...
Entendi.
Eu acabei de começar a terceira temporada, então não posso...
Ah, pode.
Pode, amiga. Porque
eu não acabei a minha série que eu vou falar também.
Ah, mas enfim...
Tudo bem. Tá bom. Talvez, sua série, né? Suas regras.
Mas eu vou falar Euforia.
Marcou muito.
Marcou, assim, eu acho que foi uma série que fez um...
Boom.
Um buzz.
Chacoalhou
um buzz,
o coração da juventude.
Mexeu na cultura.
Pros jovens.
Mexeu na cultura, né? Maquiagem. Euforia.
Bom, tô aqui, né?
Roupas.
De sombrerilás agora.
Eu tô de delineado rosa.
Discussões. Enfim, acho que é a minha série do ano e seguida de Marvelous Mrs. Maisel.
Muito bem. A minha é This Is Us. Chorei esse ano, viu?
Nossa
senhora, mas...
Amiga, pois é.
Né? Nossa, eu até tive que dar um tempo, porque eu tava muito na falta.
Desidratada.
Nossa, gente, teve uns episódios que eu chorava.
Zero controle dos canais
assim,
lacrimais.
Tanto que voltou, né, faz um tempo, eu acho, já deve ter até acabado a temporada nova. E eu não assisti ainda porque, eu preciso ser um pouco feliz, entendeu? Daí depois eu volto. Mas com certeza foi minha série de 2019, This Is Us.
É boa demais essa série.
Qual o próximo item?
Uma meta que você conseguiu cumprir.
Nossa, eu não
eu
lembro
tenho.
Qual
eu tenho. Eu tenho também, tô feliz. Eu tenho que foi me organizar financeiramente pra minha viagem.
Chique.
E investir dinheiro e ficar quase um ano sem comprar roupa.
Chique. Três metas, não é uma.
Uma super
muito
meta
chique.
Composta por três.
A minha foi que eu me comprometi a me organizar.
Chique.
Assim, usar aplicativos, agendas, papel, tudo. E me organizar mesmo. E eu consegui.
Muito bem.
Tô orgulhosa, é muito difícil pra mim.
Parabéns.
Não tive que desmarcar nenhum médico, porque eu esqueci esse ano.
É...
Parabéns.
A minha foi, agora nos 45 do segundo tempo, voltar a ler. Eu senti que vingou. Assim, demorou, mas agora
demorou
vai.
O ano inteiro.
Demorou o ano inteiro, mas agora em novembro e dezembro eu li muito. Tipo, não li muito, gente. Eu li muito para os meus padrões.
Leu, sim.
Eu li
sim.
Muito para os meus padrões. Eu tô acabando um livro que, tipo, faltava metade. Eu demorei um ano, tipo assim, de janeiro a novembro, metade do livro. E agora, em um mês e pouquinho, eu tô lendo a outra Chique. Metade. Tô de parabéns. E eu, tá de parabéns. Eu senti que voltou esse hábito, então é isso. Sté.
Então, eu não lembro quais foram as minhas metas Tudo. No começo do ano. Mas elas devem ter sido bem genéricas, provavelmente. Ou coisa, ou talvez muito específicas, pra eu não lembrar de nada.
Sem menor ideia.
Mas a gente falou sobre também quando a gente ressignifica as metas, uhum. né? E eu acho que eu tinha, no começo do ano, uma vontade de... É, voltar a produzir conteúdo pro meu canal e coisas uhum. assim. E eu não fiz isso, mas eu fiz o podcast com vocês.
Yeah. Sim!
Chique! Então, isso é uma meta que eu ressignifiquei e que trouxe a mesma sensação de estar tá mais...
Produzindo.
É, produzindo e fazendo um rolê que eu acredito mais do que só o trabalho, então...
Chique, gostei. Amei. Parabéns, amiga.
Obrigada, parabéns a todas nós.
Obrigada.
Metas são importantes.
Uma meta compridas. Que você ressignificou.
Achei que você estava perguntando pro Rodolfo.
Rodolfo! É que ele tá sentadinho aqui do lado, gente. Parece que ele tá participando.
Fofo.
É, eu acho que no início do ano eu tinha me colocado umas metas de. Como é que eu posso dizer? É, melhorias pessoais. Do tipo, ah, fazer isso, fazer aquilo, mudar alguns hábitos, mudar algumas formas de agir ou pensar. E aí eu me dei conta de que não é assim que funciona. Então eu ressignifiquei isso e eu me prometi que eu não vou mais, tipo, estipular esse tipo de meta pra mim. Porque não é, é muito circunstancial e a gente já se cobra de um monte de coisa. E aí ficar me cobrando de que eu tenho que mudar algumas outras coisas, tipo... Não.
Amiga, você definiu exatamente o que eu ia falar. Então, tá, essas palavras eu tô nela, minhas palavras.
Tá bom.
Ai, não
tá
sei.
Tá bom.
Não teve, acho que nenhuma que eu ressignifiquei.
Não é.
Amiga, eu acho que tem.
Qual?
É que eu não sei quais são as suas metas.
Mas pode me. Pode...
Mas eu acho que você ressignificou a sua questão com a carreira.
É. Ah, sim, mas é porque.
Tipo, quando
não
a
era
gente...
muito uma meta. Ah. Tipo, nada do que aconteceu eu planejei.
Mas então, quando a gente se conheceu, você queria muito sim. dar um jeito na sua carreira, né?
Sim.
Tipo, pelo menos era isso que a gente.
Tô encaminhando pra isso acontecer, né? É, sim, faz
Justo.
Sentido.
Você
não
tá
era uma meta, não era uma coisa.
Conteúdo.
Sim. Sim.
Isso é ressignificar.
Ah, é. Acho que sim. Faz sentido.
Faz sentido.
É... Um Instagram que você amou seguir em 2019.
Esse eu achei difícil.
Eu segui muitos também.
Ah, mas... eu tenho a minha resposta.
Vai, amiga.
O Instagram que eu amei seguir em 2019 foi o 13 anos depois.
Ai,
da Mirelle.
Muito.
Eu, quando eu comecei a seguir ela, eu achava ela muito brava. E depois eu fui muito me identificando e levando vários tapas na cara também. E hoje eu acho ela uma pessoa, enfim, super divertida. E eu entendo muito o jeito dela. Uhum. Até esses dias, ela postou um negócio das pessoas acharem que ela ser direta ou ela falar as coisas... De um jeito que não é fofinho, nem é, muito gentil
Cuidadoso.
Demais, né? Uhum. É falta de educação ou ela ser rude. E ela falou muito sobre o fato das pessoas esperarem que as mulheres sejam uhum. fofinhas
Sim.
e etc. E, enfim, cheia de dedos pra falar as coisas. E isso é uma coisa que, real, a gente às vezes não pensa e eu gosto muito de seguir ela justamente porque ela traz reflexões que geralmente a gente não uhum. pensa.
Gostei.
E por isso ela é o meu Instagram que eu amei seguir.
E aí, meninas?
Pra mim foi total a Nathalie Bilho.
Ai, amo.
Eu acho que o jeito que ela fala de beleza é muito inspirador e me inspirou muito, desconstruiu várias coisas. Acho que assim, ano passado eu não iria num casamento usando a base Face and Body da MAC, que é levíssima, e hoje eu iria num casamento tipo sem base.
Uhum,
e eu acho que tem muita influência dela nisso aí.
Tudo. Tô pensando. Ah, não, sei sim. Camila Frender.
Ai,
gosto. Eu conheci ela esse ano, comecei a seguir esse ano e aí acompanhar todo tipo de conteúdo que ela faz. E eu amo ela. Camila, eu te amo, vem pra cá.
Vou falar dois, tá? Um, gringo. Essa é ela que apresentou. É a Matilda on Video.
Ah, Matilda.
Eu gosto muito dela, porque ela mostra, ela trata de beleza de uma forma diferente. E, tipo, não mostrar o rosto, eu acho que é algo muito foda, sim, assim. Ela mostra hoje agora, dia, às vezes, né? Mas... É, tipo assim, eu acho o trampo dela muito lindo.
Não é focado nela, né?
É focado no produto, isso. Eu gosto muito. E desde que eu adotei a Frida, eu passei a seguir algumas ONGs. E eu admiro muito o trabalho da Focinho Abandonado, que é uma ONG de Campinas. E assim, me abriu os olhos pra eu... Cara, pra como o ser humano é ruim, né?
Nossa,
é bizarro.
Sim.
É bizarro, eu fico muito mal vendo as coisas. E também me tirou um pouco da zona de conforto de... Ah, que merda isso tá acontecendo, mas eu não tô fazendo nada. E eu tento ajudar no que eu posso, assim. Então, eu gosto muito.
Próximo, é a próxima, né?
É. Algo que você se orgulha de ter feito.
Eu tenho. Ter adotado um cachorrinho e ter ajudado uma outra vida, assim.
Sério.
É tudo. A Frida é tudo pra mim, gente.
Todos choram agora.
Gente, eu cheguei agora, fui deixar o carro em casa, ela tava latindo na janela, assim. E daí eu tirei uma foto dela de longe. Filha, te amo.
Eu me orgulho bastante de ter pedido demissão.
Amiga,
tudo.
Sim.
De ter saído de um trabalho que não fazia mais sentido pra mim. E foi bem difícil tomar essa decisão. Às vezes eu até repenso. Vou negar, não. Mas acho que eu fui corajosa.
Eu acho que eu me orgulho de... Esse ano foi o ano em que eu fiz um ano de vida em São Paulo. E eu me orgulho muito disso. E me orgulho de, daqui a pouco, estar fazendo 2 anos morando em São Paulo também.
Eu me orgulho de ter mudado de emprego. Porque a minha decisão, ela foi muito motivada por uma coisa que eu acreditava mais do que ganhar mais dinheiro. Então, eu me sinto orgulhosa de ter tomado uma decisão que não foi tão baseada em, tipo, ah, eu quero só ganhar mais dinheiro e tal. Tinha muito mais a ver com esperar e fazer um trabalho que eu acreditasse mais. Então, eu mergulho de ter feito isso, porque se fosse, sei lá, alguns anos atrás, provavelmente eu escolheria ganhar muito mais dinheiro. E, no fim, esse tipo de coisa, hoje, pra mim, eu entendo que não faz tanto sentido.
Uhum.
Então, acho que essa é uma coisa da qual eu me orgulho. Mas eu me orgulho muito de ter feito com vocês o podcast.
Total. Não é que eu sou uma pessoa que não tem o costume de tirar as coisas do papel.
Né, Estela?
É, menina. Loucura.
É, menina.
Uma loucura isso aí.
E daí, essa é a próxima pergunta. A próxima pergunta, que é uma pessoa que marcou o seu ano, e no meu caso, são 3. São vocês.
Sério? Meu Deus, eu não tava esperando por isso.
Mas é sério mesmo, porque, tipo assim, sei lá, foi muito uma virada de chavinha, né?
Foi.
A Estela, que continuou minha amiga depois de me encontrar chapada no Lollapalooza.
Foi, menina, foi uma loucura.
Tá doida. Entendeu?
Eu achei você ótima.
Gente, eu tava muito louca.
Eu ia falar, eu não sei dizer uma pessoa, porque eu acho que, tipo, todas as pessoas que eu me aproximei mais esse ano, incluindo vocês, foram muito marcantes pra mim.
Pode falar que foi a gente as mais.
Tá bom, Júlia, Leonina, vocês foram as mais. Não, mas é porque eu acho que, até assim, eu acho que a Stephanie vai entender esse sentimento, mas sendo outsider, tipo, os vínculos que a gente cria na cidade onde a gente mora são muito importantes. E aí, eu acho que eu tenho pessoas maravilhosas, assim, por perto de mim.
Por perto de mim é bom.
Por perto de você.
Por perto de mim.
Nós, inclusive, tá, pessoal?
Eu acho que vocês, assim, realmente foi muito, né? Porque a gente viveu tudo isso juntas e foi muito legal. Tipo, desde o começo, nem faz um ano que a gente tem o meio fio e já aconteceu muita coisa legal. E também a Duda. Chique. que é a minha amiga que mora em Nova York, que me recebeu 2 vezes na casa dela esse ano. E eu não pensei... Ela é uma amiga que eu amo muito e que eu não falo com ela todos os dias. A gente não se fala o dia inteiro. E quando eu encontrei ela essas 2 vezes, eu vi que a gente fica muito unidas e muito juntas. E uma joga a outra pra cima. E isso é muito legal.
Que lindo.
Que lindo.
Que lindo. Ai... É difícil, porque acho que é exatamente o que a Toni falou. É muito, tem basicamente todas as pessoas que continuam na minha vida e estão perto, são pessoas importantes e que me marcaram de alguma maneira. Acho que com a idade a gente vai aprendendo a deixar embora quem não faz, não acrescenta muito.
Uhum.
Acho que todas as mulheres que fizeram coisas ao meu redor, assim, me inspiraram e me marcaram muito. Mas eu não queria ser essa pessoa, mas eu vou ser essa pessoa. Acho que a pessoa, uma pessoa que marcou muito meu ano foi o meu namorado, Guilherme.
Oh, tudo bem, tá? Tá, foi fofo. Tá, foi,
eu achei que tu ia dar uma de Anitta e falar tu mesma.
Não.
Eu mesma. Ai, fui eu mesma.
Pra agradecer a mim mesma.
Mas acho que não porque o Gui é meu namorado, mas porque acho que a gente se apoiou e se incentivou muito em trabalho, em mudança de vida, em fazer os corres um do outro. E eu acho que, enfim, isso é muito inspirador, assim. E isso é uma coisa que acho que é muito legal quando não só você se relaciona com alguém, mas pra qualquer pessoa,
sim,
assim.
Qualquer sim, tipo de relação.
Então, ele é uma pessoa que me marcou.
Ai, fofos. É nesse.
Bonitinhos.
Uma coisa, algo que você amou viver.
Ai, a minha viagem de férias.
Ah, foi show, que saudade.
Eu também. Sobre... Eu nem tenho como dizer outra coisa.
Não dá pra dizer outra coisa.
Não, eu acho também. Foi Chile. Foi tudo. Foi muito legal.
Eu amei muito viver meu aniversário.
Ai, foi tudo. Eu amei muito o seu aniversário.
Eu também. Foi muito legal.
Por mim, tu
foi
poderia fazer aniversário todos os meses.
Amiga, mas eu já falei várias vezes. Eu sou muito a favor da gente comemorar cada 6 meses os nossos aniversários.
É mesmo?
Faz 26 e meio.
26 e meio.
Ai, gente, ia ser muito legal. Eu acho.
Estela.
Por que não?
Instaura isso me pra você.
Teu aniversário foi tudo.
E
amiga,
além do meu aniversário, também conheci o Jonathan Groff.
No mês passado.
No mês passado ou nesse mês?
Esse mês.
Esse mês. Semana passada, na verdade. É. Ou na outra, não sei. Foi muito legal, porque é uma pessoa que eu sou muito fã e que eu não imaginava que seria tão legal essa experiência de ver ele no palco e de conversar com ele também. E ele foi muito querido. Ai, Jonathan, sei que você tá ouvindo.
Vem gravar com a gente. Um acontecimento marcante.
Acho que pra mim foi o casamento do meu irmão. Que não é nenhum acontecimento meu, mas pra mim foi bem marcante mesmo.
Ah, legal.
Ver que... as pessoas estão casando, assim. Pessoas muito próximas.
Sim.
Enfim.
Nossa,
gente. O meu, no momento que a gente tá gravando, faltou uma semana pra acontecer. Mas no momento que isso for ao ar, já vai ter acontecido. Que é morar com a Rafa.
Ai, ela fala antes de acontecer.
É. Ah, não, mas é porque a gente já tá, tipo, sim, assim, vendo móvel. Sim, já tá vivendo isso. Entendeu? Tipo, Black Friday, 9 da noite, a gente tava, assim, comprando móveis. Tem que buscar a mesa da Antonella na casa dela.
Não aguardo.
Entendeu? Mas vai acontecer. Inclusive, já vou te depositar o dinheiro pra você garantir, tá bom? Mas é, foi isso.
Quem vai? Quem vai?
Tirando para o ímpar. Ao vivo, para o ímpar, ao vivo.
Quer que eu fale antes?
Não, eu posso falar. O meu acontecimento marcante foi a recuperação do meu pai.
Sim!
Pra mim também,
ai, amiga,
tô velho.
Talvez eu chore.
E eu também, pensando nisso, eu tava... Deus, mas foi um acontecimento marcante, assim. E passar o Dia dos Pais com ele, viver tudo isso, enfim, todo esse ano acompanhar tudo isso foi realmente, acho que, a coisa mais marcante do meu ano.
Sim.
Não vou falar muito, porque senão eu vou chorar.
Não, e temos um episódio sobre isso que Noelle já chorou, então volta lá escutar.
Sim.
Que é o 10 anos, o 10 que rolou. Anos.
É, verdade. Nem lembrava qual
foi. O meu acontecimento foi um acontecimento bem ruim, mas que eu sinto que é uma das coisas que mais me transformou como pessoa. Uma pessoa muito próxima da minha família. Ai, já tô com vontade de chorar.
Amiga.
Uma pessoa
Pode chorar, tá tudo bem. Dá a mãozinha.
A maquiagem tá bonita.
Você que eu falo pra não estragar. Eu vou falar o que aconteceu e você fala o resto. Uma pessoa muito importante pra família da Estela faleceu nesse ano.
E eu tinha esquecido que a gente pode não estar aqui de repente. E, nossa, a gente vai ficar uma bosta com essa voz.
Não.
E eu sinto que me transformou, assim, acho que provavelmente foi uma das coisas que mais me transformou na minha vida mesmo, porque é muito isso. A gente, eu acho que eu tinha esquecido que as pessoas podem morrer de repente, sem aviso, e de repente as pessoas podem morrer. E eu acompanhei tudo isso muito de perto, foi uma coisa muito presente, né, essa morte no meu ano, e ainda tá sendo, e ainda vai ser muito, e mudou muito a minha relação com a minha família, enfim, me impactou demais, e assim, por mais que seja uma coisa horrível, eu acho que me transformou de alguma forma numa pessoa melhor, que valoriza mais a vida e as pessoas, e é isso.
Lindo.
Ah, bonito. Lindo. Olha pra luz, pra dar uma...
A maquiagem gostou.
O pior é a voz. Você...
Não, tá lindo.
Tudo bem.
Agora, um lugar. Eu sei que tá um, tá? Mas eu tenho dois.
Não.
Não.
Proibida.
Não, é que pra mim, esse ano, eu ressignifiquei a minha relação com a minha cidade natal e com a Itália em função do meu pai. Porque eu tinha ranço de Porto Alegre e eu tinha uma relação muito estranha com a distância e o distanciamento do meu pai. Então, acho que foram dois momentos bem... Dois momentos e dois lugares muito marcantes pra mim esse ano, em função dessas coisinhas.
O meu, acho que foi Nova York. Fui bastante pra Nova York.
Foi.
Né?
Chique.
Tá bom.
Foi o quê? Umas três, quatro vezes?
Não, fui duas vezes.
Amiga! Não, gente, ido mais.
Não, amiga. Não, fui duas
vezes. Ah, tá. Que pena, podia ter ido mais.
Que pena, podia ter.
É porque a última vez que eu fui o ano passado foi em novembro. Então, foram três vezes.
Pode ser.
Nova York e também. Bobinho fala isso. Bobinho não, fofo. São Paulo também, porque eu sinto que foi um ano que eu aproveitei muito São Paulo, museu, restaurante, passear na rua. Eu aproveitei bastante a cidade também.
O meu lugar é a minha casa nova.
Sim.
Que eu acabei de me mudar, mas é muito louco porque eu achei que eu ia demorar muito pra sentir, assim, essa sensação do lar e tal. E, claro, ela tá sendo construída ainda, a sensação, não a casa já existe. Mas eu acho que foi... É muito importante nesse quesito de fazer alguma coisa que fosse ajudar a minha qualidade de vida e de alguma maneira, ajudar a lidar com São Paulo, a lidar com o trabalho, a lidar com tudo. E foi muito legal, porque até o momento em que eu me mudei, eu tava um pouco balançada, assim, de sair de onde eu morava, que é um apartamento que eu morei 3 anos e que eu amava. E ir pra esse lugar novo e foi meio mágico, assim, que esses poucos dias que eu tô lá, eu sinto todo dia que foi a melhor decisão, assim, a decisão que me faz bem e que eu me sinto bem lá. Então, acho que minha casa nova é o meu lugar.
Que tudo.
Delícia, quero conhecer.
Sim, ansiosa.
Porque é meu aniversário a semana que vem.
Sim,
sim.
Yes.
Óbvio.
O meu lugar, assim... são dois lugares, na verdade, tá? Vou fazer
igual
a Antonella.
Ah, a pessoa que disse
não. Não, é porque tá meio que junto, assim. Mas é a cidade do meu namorado, que é Piedade. E a cidade que a gente dá rolê, que é Sorocaba. Que, assim, eu sou uma menina de São Paulo. Nascida e criada em São Paulo.
Born and raised.
E
eu amei a cidade que a gente dá rolê. Eu achei muito jovem isso.
É porque Piedade é uma cidade muito pequena. Então, assim, já no cinema, a gente tem que ir pra outra cidade.
Uhum.
E foi muito doido, assim, vivenciar... O interior de uma forma que não foi, tipo, sei lá, pra ir pra um hotel fazenda ou pra sítio dos seus primos, sabe? Então foi muito legal, assim. Eu gostei muito, me senti muito acolhida pelos amigos do Rafa e pelo Rafa e pela família do Rafa. É isso. Quer ir, Estela? Eu vou.
Pode ir.
Uma modinha de beleza ou moda que você amou usar.
Beleza ou moda, tipo, roupa, né? Nesse sentido.
Gente, Eu amei ter começado a me maquiar.
Ah, Rubinha.
Por influência de vocês, inclusive. Pra mim foi uma transição muito legal.
Ai, lembra você comprando as maquiagens?
Lembro.
Falando no WhatsApp.
Mandando foto em tempo real pra Estela, pedindo dicas.
Gente, sim. Estela que me enganou nos stories dela.
O quê?
Em Nova York. Eu mandei assim, amiga, você é negócio, você compra um negócio pra mim, eu te deposito agora. Dela, amiga, tá no aeroporto. E ela postou nos stories, assim, eu respondi na hora. Eu falei,
amiga, não tinha sido nem no mesmo dia, sabia?
Eu sei, você me falou.
Eu tinha ido no negócio no dia anterior e não deu tempo de postar.
Eu e todos os seguidores de Estela
Eu postei
enganados.
Muito pouco nessa viagem.
Postou mesmo,
postou
amiga.
Mesmo.
Mas, tudo mas bem. Vocês acharam nos stories também ou só no feed? No feed eu não postei nada, praticamente.
Nos stories.
Também?
Uhum.
Ai, gente, mas...
Tudo bem, amiga, mas foi ótimo, você curtiu e é isso que importa. Eu comecei a usar delineado colorido.
Amo.
Chique, eu gosto muito, é isto.
Eu, ao mesmo tempo que eu usei muito mais as maquiagens de usar coisas coloridas e delineados gráficos e coisas mais ousadas, eu também peguei muito mais leve, tipo, na base, no corretivo. Usei muito menos base esse ano. E fiz uma pele, tipo, antes eu era aquela pessoa que aquele iluminador... Que segue as pessoas.
Amo.
E agora eu sou muito a pessoa daquele iluminador de hidratada.
O sabe? Glow que vem de dentro, como diz o Seridono.
O viço.
Exato. E de roupa? De roupa, eu no começo do ano eu tava na vibe dos chunky sneakers, os tênis de pais.
Eu tô na vibe tênis.
Eu tava super nessa vibe no começo do ano. Agora eu parei um pouco. Porque também cansa, né? As pessoas vê tanto. É Instagram, todo mundo com tênis e tal. Mas eu tive esse momento.
Noelle, se você não falar calça jeans, eu vou te matar.
Mas
você começou a usar calça jeans esse ano. Eu nunca tinha visto calça jeans antes.
Mas é uma moda. Mas não é tanto ainda.
É, não é tanto.
Acho que não é uma moda.
Mas é que ela tá de calça jeans nesse momento, entendeu? Por isso que eu falei.
É, eu acho... Eu ia falar que uma coisa que eu aderi foi a coisa das sombras coloridas, mas eu já fazia isso antes. Mas esse ano foi uma moda, né? Então,
sim, foi.
De certa forma, eu estava inserida nessa moda. Que eu acho que é super divertida essa coisa de lidar com a beleza de um jeito mais leve.
Uhum. Divertido.
Divertido, lúdico. É, eu também parei de usar base esse ano, o que foi muito legal. E toda vez que eu passo base, eu acho muito esquisito.
Uhum, caramba.
Tô com uma sacola lá imensa, inclusive, de base para dar embora. Então, se você quiser. E de roupa, eu acho que foi a coisa das mangas muito bufantes, que eu fiquei muito feliz. De quando eu comecei a ver que as marcas estavam fazendo. Porque é uma coisa que é mais fácil de achar em brechó.
Uhum.
E agora tem nas lojas. Então, eu fiquei muito feliz. Porque eu amo essa coisa dos anos 80. E eu adorei.
Tô esperando você falar uma coisa. Os paetês, que você super usou.
Sim, mas eu também
já
era uma
usava.
Coisa que eu já usava.
Ela é muito visionária.
Sabe uma coisa?
Mas eu amo.
Trendsetter.
Que eu comecei a usar esse ano... Rosa.
Rosa?
Rosa. Rosa. A cor rosa. Rosa. Não usava rosa. Daí agora minha paleta é branco, preto, cinza, jeans e rosa.
Gosto.
Juro. Tô muito orgulhosa do rosinha.
Próximo. Um aprendizado do ano.
Uau.
Você fica bem de rosas.
Eu... Pra quem já se inscreveu na minha newsletter... Mas eu aprendi que eu preciso ser mais gentil comigo mesma. E ser mais respeitosa e carinhosa. E que isso não é ser egocêntrica. É só cuidar de mim. Da forma como eu cuido dos outros também.
Fofo.
Eu... O que que era mesmo? Aprendizado, desculpa.
O que que era mesmo?
Não, eu tava já aqui com a resposta, mas eu esqueci da pergunta. Eu aprendi bastante, como eu falei, a valorizar o hoje, o agora e a vida. E também que você não precisa ser uma coisa até o final da sua vida. No meu caso, estou falando isso relacionado à profissão. Tudo bem mudar e que você vai mudar mesmo e que tá tudo certo. E é isso.
O meu
é isso.
Faz sentido.
Faz sentido.
Uma coisa que eu estou ainda aprendendo, mas que é saber lidar melhor com crítica dos outros.
Importante.
Não sei. Você já tava com a minha terapeuta dela. Ela falou, mas qual que é a sua dificuldade? Eu falei que eu sou perfeita.
Nossa, Júlia!
Daí ela, tudo bem? Daí ela melhorou, daí ela, Júlia, eu falei, não, é muito difícil pra mim. Daí, sei lá. É.
Nossa, eu poderia fazer aqui uma lista de coisas que aprendi desse ano. Acho que o aprendizado um é que a gente precisa parar, eu principalmente, de achar que não dá mais tempo pra fazer as coisas que eu acho que eu quero fazer. Que eu acho que eu quero fazer, não. Que eu quero fazer. É, esse insight tem muito a ver com a recuperação do meu pai também, do fato dele ter começado a fazer curso de enfermagem no alto dos seus 50 e tantos anos. E isso é uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, que era, ah, eu vou fazer 30 e aí o que eu fiz, o que eu conquistei, e não dá mais tempo de fazer nada, meu tempo já passou. E eu aprendi que não, que sempre dá tempo e que se a gente tem vontade de fazer as coisas, a gente tem que ir e fazer. Acho que esse foi um grande aprendizado pra mim. É, e outra coisa que, na verdade, eu tô aprendendo ainda é... tem muito a ver com o que a Tony falou de ser gentil comigo, porque eu sou a maior crítica de mim mesma. E eu acho que só existe duas possibilidades. Ou eu sou a melhor do mundo, ou eu sou a pior do mundo. Ai. E a minha terapeuta, ela fala que, enfim, não dá pra ser alguma dá coisa no meio. E eu tô aprendendo isso. E acho que é um aprendizado super importante. E fazendo aqui, né, uma grande lista de aprendizado. É... entender que nem sempre as coisas que a gente imaginava que iam ser de um jeito, elas realmente vão ser daquele jeito. E que tudo bem a gente ter uma expectativa frustrada. Mas que o que, na verdade, é o maior aprendizado pra mim é que quando eu entender que uma coisa não tá funcionando pra mim, é sair daquela situação e não ficar me colocando naquela situação, insistindo e falando, ah, não, eu preciso me adaptar, eu preciso fazer dar certo de alguma maneira. Porque, às vezes, simplesmente não é pra ser daquele jeito e tudo bem, assim, seguir em frente. Então, esses são os meus aprendizados.
Tudo. Muito bem.
Que bem, bonito.
Um presente que você se deu. Isso pode ser uma coisa material ou uma coisa... não material.
Metafórica.
Eu me dei um workshop de pintura esse ano.
Tudo.
E foi ótimo. Eu me dei vários musicais que eu assisti. E gostei muito.
Eu me dei uma viagem.
Tudo. E eu também me dei a chance de pedir demissão. Eu me permiti. Que é uma coisa que eu não faria.
Tudo.
Ano passado, provavelmente. E você?
Um presente... acho que a viagem é uma coisa que eu me dei, que foi um grande presente. Um presente
bem caro.
Bem caro. Mas muito especial. Mas acho que eu me dei esse presente de abrir mão do controle um pouco das coisas também. E de aceitar a imprevisibilidade da vida. E ver que as coisas podem ser muito mais legais do que eu imaginava a princípio, assim.
Uau.
Então, acho que isso é um presente.
Uau.
Uau. Uau, que forte. Sim.
O que você queria ter feito mais
queria em 2019?
Eu queria ter amado dançado mais.
É, eu tava pensando nisso, que eu queria ter feito mais exercício físico.
Ah, eu também. Ah, eu fiz bastante, né? Agora, depois que eu saí do meu trabalho, eu tô bem... mandando bem nisso. Oh. Mas eu queria ter cuidado mais da minha alimentação. Bastante.
Justo.
Ter tomado menos Coca-Cola.
Ai, me.
É, e eu também queria ter colocado mais em prática minhas ideias e meus projetinhos. Fica de meta pra 2020.
Sim.
O que você queria ter feito menos? Além de tomar menos Coca-Cola.
Eu queria ter me estressado menos.
Eu também. Surtado menos.
É.
Não, isso é que eu queria ter feito mais. Ah, tá. Eu vou transformar o não no sim.
Queria ter.
Eu queria ter me permitido mais ainda, porque eu acho que esse ano eu já melhorei nesse aspecto. Me permitido mais falar não para as pessoas.
Muito bem.
Bom.
Então você queria ter falado menos sim.
Porque eu ia falar que queria ter falado mais não, mas é isso. Vocês entenderam.
Eu queria ter trabalhado menos.
Uhum.
É, mas né, não era exatamente uma opção. Mas eu queria ter me importado menos com coisas que não estão no meu controle.
Queria ter me importado menos com problemas pequenos, viu?
É.
Aí, ó, Titãs já falava. Titãs, a música Paralamas, não Paralamas, sei agora. Paralamas. Desculpa, gente, errei.
Palavra que define o seu ano.
Nossa, resiliência. Na real, não sei se é bem resiliência, mas eu precisei aceitar algumas coisas e o tempo das coisas esse ano. E ter... Eu acho que resiliência barra ponderação, assim. São duas coisas que eu precisei ter muito esse ano. Nossa. Jesus amado.
Surto. A minha surto.
A Meredith Grey, tá?
É. A minha palavra foi transformação.
Oh.
Chique.
Uma borboleta saindo do casulo.
Ou entrando, né?
Começou como uma lagartinha. E agora acabou com uma borboleta.
Sim.
Bonito.
É puxado,
tempo.
Né?
Porque transformação é meio abrangente, mas se encaixa em muitas coisas da minha vida.
Justo.
Tipo, minha carreira. É minha carreira.
Sim, carreira. Sim,
minha carreira. Parece que é tipo a Michelle Obama.
Mas falando. Ué, por que não?
É.
Quem disse que você não é a Michelle Obama do futuro?
É, pode ser.
@ Márcio.
Transformação.
Os candidatos aí, bebê.
Não, ela vai ser a Obama. O cachorrinho já, com o nome já
tem.
É,
eu já tenho um cachorrinho.
Nunca vou esquecer o dia que a Estela mandou. Ah, eu tô muito puta com a veterinária do Obama. Eu fiquei...
O quê?
Que tem a ver?
Era o cachorro.
É. Eu fiquei, tá bom.
A minha palavra do ano é reflexão.
Nossa. Olha ela.
Reflexiva ela.
Nossa.
Reflexão. É. Acho que o momento da ação... Se tudo der certo, é ano que vem.
É.
Mas foi um ano de pensar muito, de refletir muito, de ter menos... Às vezes, entender que o agir naquele momento não era a melhor coisa a ser feita, ou entender que vou só ficar quietinha e pensar mais nas coisas. Então, minha palavra é reflexão.
A minha é foco.
Boa.
É. Gostei. A minha na focada. Pode vir 2020.
Algo que você quer que fique em 2019.
Meio fio.
Hã?
Hã? Não, ah, tá.
Que fique. Nossa, Júlia. Como que você conta assim?
Surtei.
Foi,
foda.
Tipo, eu pensei que foi, tipo, que era pra continuar, entendeu?
Gente,
eu
entendi. Não.
Você quer que fique.
Fica todo mundo chocado.
Júlia, você quer dizer alguma coisa
não,
pra gente?
Não, gente.
Alguma coisa pra falar.
Foi sem querer.
Nossa, ouvi passo ainda, né?
Pesadaço.
Gente, eu...
Desculpa,
quero
gente,
que
eu errei.
Tudo que aconteceu em 2019, tanto de bom e de ruim, que fique em 2019.
Menos o meio fio, que continue.
Não, o que eu quero dizer é...
Que comece de novo.
Exato, eu gosto de, tipo, ter novas resoluções, novas coisas boas e ruins, assim, sabe? Acho que cada acontecimento faz parte de um ciclo e, tipo, pra mim se encerra e eu gosto de ter coisas diferentes e novas.
Eu gosto também. Mas eu quero que fique em 2019 as minhas inseguranças e que eu acredite mais em mim mesma.
Ai, por favor, Isabela.
Sim!
Eu vou estar atrás te empurrando, se
vai,
for necessário.
Se prepara.
Eu quero que fique em 2019 essa noção de que o nosso valor é definido pelo nosso trabalho. E pelo tanto que a gente trabalha.
Tudo.
Se a gente trabalha muito, aí a gente tem muito valor. Se a gente... coloca limites, então a gente não tem valor. Isso eu quero muito que fique em 2019.
Gente, depois do que eu falei, eu tô até com vergonha de falar qualquer coisa e falar merda de novo, né? Porque foi sem querer, realmente, eu entendi outra coisa. Eu quero que fique em 2019...
O governo Bolsonaro.
Por favor.
Por favor. Acho que eu vou deixar isso aí, Estela, porque eu não consigo pensar em mais nada. Fiquei muito, muito sem graça.
Tá tudo bem.
Tudo bem, amiga.
Desculpa.
E o que você quer para 2020?
O meio fio, pronto. Obrigada. Eu só troquei as bolas, tá tudo bem. O que eu quero para 2020? Eu quero continuar acreditando que eu consigo e que se eu tô em algum lugar é porque eu mereço, não no sentido é porque eu mereci, mas é porque eu sou boa o suficiente e eu não tô faking until I make it. Talvez um pouco, talvez. Mas, sei lá, eu acho que o fake it till you make it é uma frase meio problemática, assim, porque significa que você não acredita tanto em você e eu quero acreditar mais em mim. É isso.
Chique.
se 2019 foi o ano de transformação, de sair do meu trabalho e tentar me descobrir mais, eu quero que 2020 seja um ano bem focado em trabalho.
Que eu me descubra de verdade, puta que pariu.
E que seja bem focado em trabalho e que eu trabalhe muito e que eu seja bem, me realize nesse sentido.
O que eu quero pra 2020 é mais tranquilidade, que eu acho que eu tô merecendo.
Amiga, sim. Meredith Grey.
Merece.
Clama por tranquilidade.
Sério, eu tô precisando, é isso. A minha meta é fazer as coisas, mas sempre com muita calma, tranquilidade. Ai, sabe? É isso.
Mas, gente, sabe o que eu acho engraçado? Porque quem te vê no Instagram, ou te escutando no podcast, não imagina que você é uma pessoa assim, ó... Doidinha,
mil por hora. Eu sou ligada 220, gente, socorro.
O que eu quero pra 2020 é coragem.
Ó. Oh.
Pra colocar tudo que eu refleti
em prática.
Em prática, pra fazer as coisas, pra ter menos medo, pra viver as coisas que eu quero viver, que eu acredito. A minha terapeuta falou que eu preciso ser mais corajosa. Então, é o que eu quero pra 2020.
Bonito.
Sim. Que episódio bonito, né?
Nossa,
lindo. Achei lindo. Eu chorei pela primeira vez no meu fio. É. Eu e a Esté, vocês ainda não, né?
Não. Ainda não.
Vamos chorar aí quem é a prova.
2020, né? Quem sabe?
O que você quer pra 2020?
Chorar
no meio
episódio. Exatamente.
Chorar ao vivo. Quem vai chorar primeiro? Vamos fazer uma aposta.
Que sejam lágrimas de felicidade.
E nesse último episódio do ano, algumas pessoas têm mandado mensagens perguntando pra gente: cadê a Stephanie? E eu só queria tranquilizar todo mundo que tá tudo bem, estou aqui. Mas eu tô, às vezes, um pouquinho afastada, porque a vida acontece, às vezes ela acontece de jeitos intensos, mas tá tudo bem, espero voltar 100% logo.
Sim, a gente também espera.
E espero isso para 2020.
Gente, as Pussycat Dolls não vão se separar de novo, entendeu?
Amei essa comparação.
Sim.
E é isso, né? Esse episódio foi super bonito.
Ai, nosso último episódio do ano.
De acabar o ano. E a gente, vamos aproveitar que é o último do ano pra agradecer nossos ouvintes.
Merecem.
De verdade.
Você que tá ouvindo, se não fosse por você,
É verdade. É muito doido, né?
Tipo, nossa, eu acho que foi uma ótima decisão de ter voltado com o podcast, com novas integrantes. Não, eu tenho certeza que as meninas agregaram muito na nossa construção. Foi tudo maravilhoso. Obrigada a você, ouvinte, que esteve com a gente, que deu dicas, que chorou, que riu, que participou com a gente.
Que mandou mensagens
que
pra gente.
Que perdeu um tempinho pra mandar uma mensagem,
ai,
né?
Sim. Uma coisa recebeu mensagens muito queridas,
sim,
né?
Ai, eu fico tão feliz.
Que seguiu a gente, literalmente, no Instagram,
no Twitter, ou no Spotify,
em todas as plataformas.
Muito obrigada.
Obrigada.
2020.
Muito, muito, muito especial, acho que pra todo mundo.
Sim, 2020 esperamos estar juntos em 2020.
Vai ser top.
Vai.
Vai ser tudo.
Acreditem em vocês. Deixar uma mensagem motivacional.
Sabe o que, eu acho que a gente tem que acabar cantando?
Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
A gente vai trabalhar pra caramba. E não é
foda-se o cara lá de cima. Eu aqui na terra me dá cara.
Então a gente canta tudo que eu quiser, eu mesma vou me dar. Ele faz um fade.
Exatamente. Mas eu acho tão bonito. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz.
Eu acho que eu vou tatuar essa.
Vamos.
Pensadora contemporânea Xuxa, né?
Foi lindo. Tudo mesmo.
Gente, agora, só ano que vem.
Yeah.
Tchau.
Beijo.
Tchau.
Beijos. Beijos.